de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, Brasil! E aí, caindo na folia?
Ou tá descansando, vendo e ouvindo o carnaval de longe?
Pois esteja onde estiver, muito obrigado pela audiência, hein?
Nós começamos o programa com o samba enredo, porque hoje é segunda-feira de carnaval. E todo samba enredo conta uma história, pinta um cenário, como disse a música.
Pois é, legal você falar disso, sabe, Sandra? Eu acho que hoje o Escola Brasil podia ser o Escola de Samba Brasil, com a gente assim pintando um grande cenário da educação no país.
Que não pode parar nem no carnaval, certo?
Muito bem, então vamos aos assuntos de hoje.
Se você tem entre 12 e 20 anos e sonha em concorrer a um prêmio literário, saiba que é possível realizar sua fantasia.
E atenção pro quesito evolução. No programa de hoje, nós damos dicas de como se preparar para o vestibular. Afinal, né, Sandra, depois do carnaval, ninguém tem mais desculpa para adiar o início das atividades desse ano.
Bom, mas eu acho que isso não rola não, né, Cadu?
Não, né?
Hoje o pessoal tá duro desde o 1º de janeiro. Mas ouvi isso, uma antiga música de carnaval dizia que índio quer apito.
Eita, essa é velha mesmo.
Já era, né? Índio quer mesmo, gente, ó, é ensino. O censo escolar mostrou que a educação escolar indígena cresceu 47%.
Pois é, nós vamos entrevistar o coordenador-geral de educação escolar indígena da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC sobre esse assunto.
E carnaval é também época de festas, de encontros, paixões, depois vem as cartas de amor.
Só que pra carta chegar ao destino direitinho, você precisa colocar o CEP correto. O Matuto conta hoje uma divertida história sobre o código de endereçamento postal.
E o professor Neurônio explica por que o bolo cresce.
Bolo de fubá?
Ah, de fubá, de chocolate, qualquer bolo, né, Cadu?
Vamos fazer uma pausa e a gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
Andi e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá.
Uma boa notícia para os povos indígenas. Dados do Censo Escolar de 2006 mostram que a oferta de educação escolar indígena cresceu 47% nos últimos 4 anos.
Entre 2002 e 2006, houve um aumento de matrículas na educação infantil e ensino médio de 55 mil estudantes indígenas.
Uau, que legal!
Legal mesmo! E nós vamos conversar agora com o coordenador-geral de Educação Escolar Indígena da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC, o Kleber Gesteira Matos. Oi, Kleber, tudo bem?
Um grande abraço a todos, tudo bom?
Coordenadora, as escolas indígenas vinculadas aos sistemas estaduais e municipais de ensino têm acesso aos programas do FNDE, né? Como, por exemplo, aí, o dinheiro direto na escola. O que isso representa para os estudantes indígenas?
Bom, o acesso a todos os programas do FNDE pode representar uma garantia de qualidade no ensino dessas escolas, porque são benefícios de diversas ordens, da merenda escolar, dos livros didáticos, do dinheiro direto na escola, que nesse caso, como você está perguntando, permite que haja uma autonomia dos dirigentes da escola para aplicação de recursos na melhoria da escola e vários outros itens, saúde do estudante.
Bem, como é que a escola indígena tem acesso a esses programas?
É muito importante que as escolas estejam corretamente declaradas no censo, de tal maneira que elas sejam visíveis nos sistemas de ensino, visíveis para a administração pública aqui do Ministério da Educação, e dessa forma participem de todos os programas do FNDE e todos os programas do Ministério da Educação em apoio à educação básica pública.
Agora, coordenador, como é que é feita a fiscalização desse dinheiro? Para que ele não se perca assim no meio do caminho, em corrupções, por exemplo?
Esse recurso, ele tem a prestação de conta, que as secretarias estaduais e municipais acompanham isso, e tem auditorias do FNDE. Agora, o principal instrumento de controle social é a participação comunitária, né?
Sim.
Se a coisa fica num comitê com pouca gente participando e influindo, sem transparência, a situação é propensa à confusão.
Coordenador, nós temos aqui a informação de que o governo federal deve investir esse ano R$2.600.000 em projetos aí de construção de escolas em terras indígenas, é isso, né?
Bom, o valor previsto inicialmente é esse. Agora, nós estamos trabalhando para ter uma ampliação desses valores, porque o déficit de escolas em terras indígenas, mesmo quando se trata só de ampliação, é muito grande. A infraestrutura física das escolas, de maneira geral, é muito precária. Algumas chegam a ser condições indignas de trabalho para os professores e de aprendizado para os alunos.
O Fundo Escola, o Fundo de Fortalecimento da Escola, também tem cerca de R$2.800.000 para investir na educação indígena. Em que esse recurso será investido?
Esses recursos são para a construção de escolas também. O Fundo Escola tem um projeto muito bom de construção de escolas de uma e duas salas de aula para comunidades pequenas, que vai atender as comunidades indígenas e prevê a construção desse número de escolas que você disse. As escolas devem ser construídas agora no primeiro semestre de 2007.
Muito obrigado, coordenador Kleber Gesteira, pela sua participação no nosso programa.
Bom, eu agradeço a todos e estamos permanentemente às ordens para qualquer informação a respeito da educação escolar indígena no Brasil.
Obrigada.
Notícia boa. Olha, essa aqui é para quem gosta de escrever. Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Prêmio Literatura Juvenil Ferreira de Castro.
Serão selecionados e premiados os melhores trabalhos de prosa e poesia escritos por jovens de 12 a 15 anos e 16 a 20 anos. São concursos diferentes para as duas faixas etárias.
O prêmio é de 200 euros, moeda oficial de Portugal, da Europa, né? Esse valor convertido para a nossa moeda chega a R$560.
E atenção para as regras do concurso. Os participantes deverão enviar 5 exemplares datilografados e impressos do seu trabalho.
E escuta essa informação aqui, ó. O trabalho não precisa ser assinado. Mas se o autor quiser assinar, só poderá fazer isso com um pseudônimo, quer dizer, um nome fantasia ou apelido, né? O nome mesmo da pessoa não pode.
Podem enviar quantos trabalhos quiser, viu, gente? Para cada trabalho, a associação pede uma fotocópia da carteira de identidade, endereço e um número de telefone, além do nome da escola onde estuda.
O material deve ser enviado por carta registrada até o dia 30 de junho para a Associação Prêmio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro. Atenção para o endereço.
Associação do Prêmio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro, Rua Doutor Silva Lima, Lações de Cima, CEP 3720-298. A cidade é Oliveira de Azaméis e o país, Portugal.
Repetindo, Associação do Prêmio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro, o endereço, Rua Doutor Silva Lima, Lações de Cima, o CEP 3720-298, Oliveira de Azaméis, Portugal.
Se você quiser mais informações, escreva pra gente ou mande e-mail pro endereço escolabrasil@escolabrasil.org.br. Esse Escola Brasil é tudo juntinho, tá?
Escola Brasil.
Tá sentindo, Sandra? Que cheiro bom. É bolo.
Isso sou eu, é um neurônio. Eu tô fazendo um bolo. Falta pouco pra acabar de assar.
Oba! Quanto tempo falta, professor neurônio?
É uns 3 minutos. Eu levo por aí 3 minutos.
Então, enquanto isso, pra não sairmos do clima do carnaval, vamos escutar um dos mais belos sambas enredo da música brasileira.
1964, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano apresenta a Aquarela Brasileira do grande mestre Silas Oliveira. 2004, 40 anos depois, a família imperiana representa com orgulho este reino imortal. É o Brasil brasileiro, terra do samba e pandeiro.
Cigana guerreira, você é nossa luz. A luz por bom agora é sério. Canta, Serrinha, segura!
Vejam esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas, por esse vastos seringais. No Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia. Bahia de Castro Alves, do Acarajé, das noites de magia do candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco a festa do Frevo e do Maracatu. Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza e arquitetura. Feitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste, por todo o centro-oeste, tudo é belo e tem lindo matiz.
O Rio!
O Rio, os sambas e batucadas, dos malandros e mulatas, de requebros febris.
Brasil, Brasil!
Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil. E este lindo céu azul de anil, emolduram aquarelo meu Brasil. Lá, 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 lá.
Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.
Canta, Serrinha.
Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.
Vejam, vejam esta maravilha de cenário. É um episódio delicado.
Ouvimos a Aquarela Brasileira de Silas de Oliveira com a Escola de Samba Império Serrano.
Ele sabe de tudo.
Professor Meurônio.
Olha o bolo chegando aí, gente.
Oba! Que bolo lindo, professor Meurônio.
Que gostoso, menina. Prova aí, ó, prova.
Peraí, deixa eu provar. Ai, fubá, eu adoro.
Ô, professor, eu sempre tive curiosidade de saber como é que o fermento faz o bolo crescer.
Meu caro e curioso Cadu, aliás, essa é uma interessante aula de química.
Legal.
O bolo cresce por causa do gás carbônico.
Gás carbônico?
Sim, menina Sandra. O fermento desses que a gente compra em qualquer mercado por aí é formado por bicarbonato de sódio e dois ácidos.
Mas é, isso eu sei.
Aí, quando você mistura um líquido, seja leite, suco de fruta, até água, acontece uma reação química. O fermento começa a produzir o gás carbônico.
Então, enquanto tá batendo mesmo, ele já tá assim produzindo gás carbônico, né?
Isso mesmo, Cadu. Depois, quando a massa vai para o forno, essa reação fica mais intensa por causa do calor. O bolo cresce.
Quer dizer... que se eu quiser um bolo enorme, é só pôr mais fermento, assim, pôr bastante fermento.
Não, 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 senhor.
Não?
A química, como a cozinha, é, na essência, a capacidade de reunir e equilibrar elementos. Gostaram da definição bonita,
muito,
né?
Muito bonito.
Tem que encontrar as proporções certas. Se você puser muito fermento, o bolo sobe, mas depois, no forno mesmo... abaixa de vez.
Aí fica um bolo bem solado.
Deve ser por isso que tem uns bolos que eu faço que ficam feitos sola de sapato. É assolado, igual você falou.
Se chama abatumado.
É, abatumado, solado.
É porque você errou na proporção. Ou colocou líquidos demais, ovos de menos.
Tá certo. Ué, e cadê a Sandra?
Tô aqui, ó.
Tô aqui fora comendo bolo.
Menina. Ah, vamos lá também, que tá na hora do intervalo, professor.
Mas eu ainda tenho uma dica pro pessoal, menina.
Mas então diga.
Você pode ver essa reação química da formação do gás carbônico. Provavelmente até já viu.
Ah, é?
É assim. Se você tiver bicarbonato de sódio em casa ou na escola, é só colocar uma colherinha em um copo de água. Na hora, vão aparecer umas bolinhas.
Ah, eu já vi mesmo. Legal. Bom, a gente volta depois no intervalo com o Matuto, hein?
Tá bom, tchau.
Tchau, professor.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Atenção, mamãe. As crianças nascem percebendo muito mais coisa do que se imagina. Converse com o seu bebê desde os primeiros dias de vida. Você pode pensar que ele não está entendendo nada, mas a criança entende o tom da sua voz e se sente segura quando você transmite segurança. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Bom, antes do Matuto chegar, vamos dar um recado para você que é futura mamãe.
Sabia que é um direito da criança receber acompanhamento médico mesmo antes de nascer?
É, isso é lei, viu? Tá escrito lá no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Por isso, você que está grávida, não deixe de fazer o pré-natal.
Esse cuidado é fundamental para sua saúde e para a saúde do bebê também.
E você pode fazer de graça, é só procurar um posto de saúde.
Querida tia Jerusa, para finalizar o fim dessa carta, pode ficar despreocupada. Aqui está tudo bem, tranquilo, igual água de poço. Estou mandando fotos do helicóptero, da jiribita, do morão da porteira e da fazenda toda. Pronto. Pô, peraí, agora é só pra encher o envelope, peraí.
Ô, bonitão. Cartinha pra tia Jerusa, é?
Oi, Cadu, espera só um
Nem
cadinho.
Nem fala com a gente.
Não, espera um cadinho, que senão atrapalha aqui, menino. Peraí.
Ó, tem que colocar o endereço direitinho, viu, Matuto? Que senão a cartinha volta ou se perde pelo caminho.
Ah, é, remetente. Eu mesmo, Matuto. Endereço... É fazendo a matinha, né, Sandrinha?
Pode
fazendo a matinha, às margens do rio Matoso.
Isso. Agora é do outro lado.
Não. Agora do outro lado, é destinatário, né?
Uhum.
É pra ela, né?
Isso.
Então tá.
Pra pessoa que você tá mandando.
Para a tia Jerusa, amor de Deus. Endereço, Rua da Sombra Fresca, número 512, quadra 47. São Bento do Pote Véi. Pronto.
Que pronto. Oh, tá esquecendo de nada não, Matuto?
É. Não, eu botei as notícias tudo aí dentro, jogador.
Você tá esquecendo de colocar o número do CEP aqui, ó.
Ih, é mesmo. O número do CEP eu anotei aqui na palma da minha mão, aqui, pra não esquecer. Ih, ainda bem que não apagou. E eu costumo suar demais a mão, só.
Já pensou se apaga?
Vai. Não é que já tava esquecendo? Deixa eu passar aqui pro envelope aqui.
Isso, escreve logo aí. Pronto.
É, pronto, agora sim. O endereço tá completinho. Só falta colocar no correio agora.
Tem que colocar o CEP do remetente também, ó.
É, o seu também, moço.
Olha aqui atrás.
Pera bem. 17048000.
Ah, agora sim. Agora a tia Jerusa vai receber a carta sem nenhum problema.
Ainda bem, né, gente?
Oh.
Eu escrevi com tanto carinho a carta, só faltava eu esquecer do CEP, viu?
Pois é, o CEP existe justamente para isso. Facilitar o encaminhamento e a entrega das correspondências.
E também a devolução quando o correio não consegue entregar a carta. Por isso que a gente falou que você tem que colocar o seu do remetente, que aí eles devolvem a carta. CEP quer dizer código de endereçamento postal, você sabe, né?
Hein, Sandrinha, aqui no Brasil o código são esses 8 numerozinhos aqui, né?
Aham.
Uhum. Ah, eu fiquei sabendo que na Inglaterra, por exemplo, o código tem letras também, né?
É, cada correio cria o próprio código, né? De acordo com a realidade postal e administrativa do seu país.
Ah, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos dividiu o nosso país em 10 regiões postais. E o CEP ficou com 8 números, que indicam uma região ou, em certos casos, até o prédio do destinatário, né? De quem vai receber a correspondência.
É mesmo, né? Até o prédio, né? É bom demais esse negócio do CEP.
É jeitoso, né? Ó, se você mandou a carta aqui pro Escola Brasil com o CEP direitinho, não se preocupe que mesmo que demore um cadinho, ela vai chegar pra gente com certeza.
Aliás, falando nisso, chegaram as cartas pra você aqui, ó.
É, peraí.
Tamo aí, ó.
Olha.
Deixa eu ler aqui. Chegou mesmo, rapaz. Olha. É,
chegou, tá, tem uma outra aqui também, hein, que fala de você.
Que é isso?
Mas mais tarde eu vou falar, é muito legal.
Deixa eu tirar aqui. Olha, lá de Santa Maria da Vitória, na Bahia. É lá na beira do Rio Corrente, Cador.
Não é?
É, velho. Deixa eu ver aqui. Saudações, meu amigo Luiz Alberto. É com muita fé que eu tô mandando essa carta e pedir pra você entregar outra pro seu xará. Será que é pro presidente Lula?
Ué, quem é seu xará?
Luiz Inácio Lula da Silva.
Então,
Meu nome é Luiz, sabia não?
Então.
Eu sou maduro, mas eu também tenho nome aqui do cartão, velho. Aqui. Ó, depois eu vou ver esse negócio do Luiz Inácio Lula da Silva aqui, né? Obrigado pela sua cartinha. Ô, Cadu, vamos ver se você botou direitinho aqui o remetente?
Vê se ela colocou.
Deixa eu ver. Armerinda Neves de Jesus. Rua Antônio Lisboa. Olha, casa... Dranã, dranã. E o CEP, Cadu, ó, 47.640.000, ó.
Tá vendo?
Tem o CEP dela e o CEP nosso aqui.
Por isso que a carta chegou.
Outra carta de Piraju, ó. Prezado amigo Luiz Alberto. Tem que saber quem escreveu primeiro, né?
Cadê
o remetente aqui? Direitinho, olha que lindo. Maria José Ribeiro, Rua Teófilo, olha, Cadu, olha que CEP mais bonito, 18.000.
Ó, que chique, de onde que ela é?
Piraju, São Paulo.
São Paulo, Piraju.
Em primeiro lugar, eu desejo que essa simples carta vá encontrar você com saúde, com amor, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. É, eu tomei a ousadia de escrever para mandar uma simples mensagem para você, Luiz Alberto. Mesmo sem te conhecer, eu gosto demais do Seracota, admiro a sua humildade, gentileza.
É só que não conhece,
né? Eu vou ler essa carta tudo, não, mas não me dá tempo. Mas que ela é bonita essa carta aqui, viu?
Tá chique, cara. Pelo começo a gente vê que a carta é ajeitosa.
É, tem outra carta aqui, eu não sei nem se o tempo dá lá, mas vou lá, né? Bonfinópolis, Minas Gerais.
Carta de todo lado, tá vendo?
Meus queridos apresentadores do Escola Brasil. Cadu, Sandrinha e Luiz Alberto.
É nós tudo.
É, tô escrevendo pra vocês, Escola Brasil, e dizer pra vocês que eu gosto demais do seu estúdio, tá certo? Luiz Alberto, manda um abraço pra mim sempre que você puder, tá certo?
Manda aí que eu faço a sonoplastia.
Isso.
Manda aí. Um
abraço pra você, filha! Maria Raimunda! Ah, Maria. Olha, gostou? Que carta bonita aqui. Olha, rapaz, Rurópolis, no Pará. Olha, quem mandou foi a Sara Silva Soares. Saudações! Olá, meus queridos locutores do Escola Brasil. E o tempo já tá acabando. Então, um beijão pra ela e pra todo mundo que escreveu.
A carta chegou, muito bem.
Isso! Ô, Gador!
Oi!
Você viu umas cartas bonitas, né?
Muito bonita, né?
E expõe o certo direitinho, né?
Por isso que chega, moço.
É, graças a Deus. Ô, gente, ó, só pra lembrar vocês que estão aí com as orelhas coladinhas no radinho. Olha o CEP do Escola Brasil aí, gente! Vocês ouvir, gravar e escrever pra nós, sem erro!
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Mas nós não tem base não, hein, Cadu? Eles inventaram o CEP, só não sabia que nós ia cantar ele, né? Agora que já tá todo mundo selado, endereçado, deixa eu vazar na braquiária.
Já vai?
É, eu vou levar a minha cartinha pro correio, né? Que a tia Jerusa deve estar se coçando pra ter notícia minha e ver a formosura da minha foto, né? Que eu tô mandando pra ela, já pertinho do morão da porteira, aqui dentro da carga. E junto com o calendário do Escola Brasil também.
Muito bem.
Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto!
Um abraço!
Olha quem também escreveu pra gente aqui com o CEP direitinho. foi a Márcia Alves da Silva Soares, de Padre Bernardo, em Goiás.
Um beijo, Márcia, para você e para todo mundo de Padre Bernardo. Nós adoramos a sua cartinha, viu?
Bem, na carta a Márcia conta que tem 36 anos, terminou o ensino médio há pouco tempo e o sonho dela é fazer faculdade de sociologia.
Que legal, hein?
Tá vendo? E ela pergunta como o aluno de escola pública pode se preparar para entrar em uma universidade pública.
Se liga então, Márcia. Quem responde é o professor de Química Anderson Ferreira, que sempre estudou em escola pública e hoje dá aula aqui em Brasília.
Presta atenção no que ele diz que é preciso fazer.
É pegar um material que é voltado para o vestibular, como apostilas, resolver bastante exercício. Eu acho que a principal coisa é exercício, pegar provas voltadas para aquele vestibular que ela quer fazer. Por exemplo, se ela mora em Padre Bernardo, que é aqui perto, para Brasília, tem muita gente que estudam aqui na UNB, ela também pode vir adquirir um material voltado para a UNB. Às vezes você tem alguma pessoa próxima ou na escola que possa te ajudar e você consegue os livros e as provas. Se você tiver em mão as provas e resolvê-las, você está com meio caminho andado.
Outra coisa que também pode ajudar quem quer entrar na universidade são cursos à distância, como o Telecurso 2000, aquele que passa de manhãzinha na televisão.
Pois é, assistir esse programa, por exemplo, pode ser uma ótima maneira de revisar os conteúdos do ensino médio que caem no vestibular.
O Telecurso 2000 é transmitido pela Rede Globo, pela TV Cultura, pelo Canal Futura e pela Rede Vida.
Quer mais uma dica legal? Faça o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Bem lembrado, Cadu. O Enem, além de medir o que você aprendeu no ensino médio, também vem sendo usado por várias universidades como critério para selecionar candidatos.
Sem contar que com a nota do Enem, o estudante pode participar do ProUni, o programa do governo federal, que oferece bolsa de estudo em universidades particulares.
Não se esqueça, não deixe de escrever.
E não deixe de correr atrás do seu sonho.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Durante o Carnaval, aumentam os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Ajude a desmascarar essa violência. Unidos contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Entre para este bloco. Ligue 100 e denuncie. Quem ama, protege. Brasil, um país de todos.
Com o apoio desta emissora.
Sua carta, seu e-mail são importantes para a gente saber como vai a educação no Brasil.
Escrevendo, você ajuda a melhorar o ensino no Brasil todo.
Por hoje é só, pessoal. Amanhã você vai conhecer uma aula onde português, história, geografia, quase tudo, acaba em samba.
Bom carnaval!
Tchau!
Rimou.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.